Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite! Sejam bem-vindos para mais uma live de expedição, uma live de remadas. Daqui a pouquinho, hoje nós vamos descobrir se precisa ter muito braço para remar, porque nós vamos conversar agora com Christian Fuchs. Seja bem-vindo, Christian!
Opa, tudo bom, pessoal? Ó, já vi a caráter aqui, tá começando a chover aqui, já tô pronto para sair remando.
Que legal, ó, já te deram aqui, ó. Fala, Christian, dia 27 estamos juntos. Partiu Nazaré Paulista, ó, o Edivaldi.
É porque é assim que o pessoal que me conhece, né? Se você vê fora da água, geralmente o pessoal não me reconhece. Geralmente eu tô paramentado para remar, mas eu vou tirar a fantasia já, já. Não tem problema.
Não, fica mais um pouquinho, para quem não te conhece, ainda temos uma horinha aí de live.
Tá bom, tá bom.
Adorei, Christian, que legal. Ó, colete, que é segurança. Blusa de manga comprida.
Ó, desenvolvimento nosso, não queima a mão, ó, que beleza.
É verdade.
Nossa, colorida de sol, isso aqui tem história, hein?
Muitas expedições nas mangas, né?
Tem alguns aninhos aí, tem, sei lá, já nem faço mais as contas, mas tem uns 25 anos aí de remadas pelo mar aí, mais ou menos.
25 anos. Christian, então já que nós estamos falando de tempo, ó, já estão te chamando de monstro da canoagem. Pelo menos monstro, melhor do que dinossauro, né?
Tá mais para dinossauro ultimamente, viu?
Christian, como é que começou toda a tua história com essa, com as remadas?
Putz, faz tempo, viu? De meu pai já foi. Você começa de família, né? Meu pai e minha mãe sempre foram bem aventureiros, gostavam de acampar, meu pai mergulhava, e a gente ia muito para... Eles foram para Ubatuba quando fizeram a Rio Santos, em 68, né? E aí compraram um terreno, quer dizer, a gente acampava na praia e tinha muito contato com o mergulho. Eu, com 5 anos de idade, já mergulhava com meu pai, né? Fazia caça submarina. E aí velejei também, surfei, fazia de tudo no mar, né? Vida de moleque, né? Largava, ficava 2 meses na praia antigamente, né? Quando tinha 2 meses de férias. A gente tinha que inventar de tudo, né? E uma das brincadeiras que a gente fazia era pegar o caiaque e sair remando. Mas era aquele mistralzinho das antigas, né? Fazia uns lanchinhos, fazia umas primeiras expediçõezinhas, fazia um... Vai tomando gosto. E aí acho que com 18, 19 anos eu entrei para um grupo escoteiro e aí eu encontrei um monte de gente que gostava de fazer umas coisas mais sérias, assim, de fazer umas... O pessoal bem preparado para mato mesmo, né? Então o pessoal curtia de acampar em rede, sair rasgando o mato com mapa, a gente entrava, por exemplo, aqui em Parelheiros e saía lá em Itanhaém, depois de 2 ou 3 dias, assim. Era interessante, né? E aí você vai tomando gosto na coisa e depois eles mesmos, no grupo escoteiro, eles compraram, acho que talvez em 94, por aí, compraram os caiaques oceânicos, que me chamaram para remar, eu falei, pô, gostei da brincadeira. E aí nós demos uma volta na Ilha Grande. E eu falei, caramba, como é que um negócio tão pequenininho a gente consegue dar uma volta de 100 quilômetros, totalmente levando a comida, levando tudo, e curtia a brincadeira, né? E o pessoal tudo de barco arregalava os olhos, falei, como, vocês vão dar a volta com isso aí? Mas vocês vão morrer, cara. Essa frase que você vai, você ouve por aí, né? E aí a gente fez isso aí bastante direto, viajando. Aí comecei a viajar de caiaque, bastante amigos, começamos a fazer umas expedições. A primeira foi até depois de uma Adventure Sport Fair que a gente estava conversando, em 2002, a gente resolveu fazer do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Saímos de lá, fizemos a nossa primeira em 4, estava eu, a Paty, minha namorada na época, com mais 2 amigos, o Ale e o Aguinaldo, que remam até hoje também.
Só uma pergunta, vocês iam parando naquela, eu fiquei interessada na Ilha Grande, que são 100 quilômetros, e a ilha tem várias partes que tem muita onda também. Vocês iam parando e acampando?
Isso, a brincadeira legal é essa aí, né, que você conseguir parar. A grande vantagem do caiaque, acho que em comparação com o veleiro, por exemplo, a Juatinga é o terror dos velejadores, principalmente para vocês, né, Vera? Que tiveram uma história trágica na Juatinga. Mas para um caiaque, a Juatinga não é tão forte. A Juatinga, ela é curta, São 2 quilômetros para atravessar. A gente passa geralmente remando do lado da pedra. Não tem problema nenhum. O caiaque ele sofre muito menos. E a gente consegue sair da água um pouco na Vila da Joatinga ou consegue sair atrás na Sumaca, Martins de Sá. Então não é grandes coisas Joatinga. Para nós, muito pior é de Martins de Sá até Ponta Negra, que você tem um costão de 10 quilômetros. E pega muito mais. Né, que você tem, que inclusive teve um amigo aí que teve um infortúnio aí de uma naufragada aí, passou uns maus bocados aí, teve que passar, desembarcou na praia, quer dizer, na praia nada, desembarcou no costão, teve que dormir no costão, no outro dia foi resgatado, acharam o caiaque dele 3 dias depois, enfim, histórias do mar, né?
Christian, então, é, então, Christian, se cair minha internet, porque tu sabe onde é que a gente está, e está trovejando muito, é capaz de cair, tu mantém, tá?
Sem problema, tamo aí.
E esse que naufragou, ele não se machucou, como é que foi?
Ele se ralou bem, na verdade, mas não aconteceu nada de mais grave. Imagina você sair no costão, um pouquinho antes da Ilha do Cairuçu, lá, tentando arrastar o caiaque para cima, foi meio tensa a coisa lá. Mas conseguiu, o cara tem bastante experiência em montanhismo. Na verdade, acabou se safando, né? Mas se ralou bem.
Ah, não é fácil. O mar a gente tem que respeitar, né? Saber os limites dele. Olha, eu estou vendo uma imagem aqui, é um dos acampamentos lá na Ilha Grande, isso, né?
É, isso aí foi uma volta na Ilha Grande com argentinos. Argentinos têm a Ilha Grande, é o paraíso na terra para os argentinos, né?
Para mim também.
É lindo, né? Realmente não tem como negar. Mas para eles, se eles tivessem, acho que talvez 3, 4, 5, 10 quilômetros da nossa costa, eles estariam felizes, né? Porque a costa da Argentina é dura, né? É bem difícil, né? Você tem. E a gente tem 8 mil quilômetros de costa maravilhosa, a gente não dá bola para a nossa costa. Então eu dou bastante curso na Argentina, felizmente eu conheci um monte de gente, já formamos que quase, sei lá, 80 instrutores de canoagem na Argentina, já tive a oportunidade de remar em Península Valdez, em Bariloche, no Tigre, e eles têm uma cultura náutica em Rosário, tem uma cultura náutica muito maior que a nossa. Então em Rosário, esses aí são argentinos também, de Rosário, inclusive.
Ah, é. Só vou ter que te interromper, porque o Celso Lucena está perguntando o que é a Joatinga. Da onde você é, Celso? Escreve aí para nós. Daí o Christian vai te falar o que é Joatinga. E não tenho boas histórias de lá.
Pô, eu tenho várias, mas sempre histórias, né? Não tem jeito. E, por exemplo, Rosário tem 20 mil caiaques em Rosário. Então tem mais remadores em Rosário do que no Brasil inteiro, mas muito mais. No Brasil, se bobear, tem 2 mil, 3 mil caiaques.
Olha, o Celso está no Acre.
Tá vendo só?
Conta para ele o que é a Joatinga, Cristiano. Desculpa eu ir te interrompendo, mas as pessoas estão perguntando aqui.
Sem problema. A Joatinga, eu acho que é uma Merclin que ele fez, fez a Joatinga um ponto notável. Na verdade, para todo mundo que veleja, que navega, Joatinga é uma ponta com mar geralmente agitado, que você precisa tomar cuidado na hora de passar, né? Um ponto de cuidado na hora de você sair de Paraty para fora, né? Para o mar.
Mas explicar que a Ponta da Joatinga, ela está entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né?
Isso aí. E aí fomos, e Argentina, você vê o pessoal de Rosário, por exemplo, rema no Rio Paraná, com o Rio Barroso, é um riozinho... Vamos dizer, é bonito, mas não tem nada a ver com uma praia dessa aqui, imagina. Os caras vêm para cá, fica maravilhado. Né? Primeiro dia, tinha um pessoal de Ushuaia, num dos grupos lá, que os caras não queriam botar camisa. Falaram, não, preciso aproveitar esse sol aqui. Quer dizer, terminaram torrados no primeiro dia, que não conseguiam nem dormir. De tão queimado, perderam a pele, todo mundo, né? E aí vão... Paraíso tem dessas coisas também. Posso tirar minha fantasia de remador já?
Você fica à vontade, sinta-se à vontade. Bom. Christian, as pessoas, eu estou vendo aqui, ó, tem vários caiaques, vocês levam as barracas, alimentação, eu estou pulando aí algumas etapas, porque eu quero entrar também no assunto de caiaques, de certo. Produção de caiaques, mas vamos falar então ainda das expedições. Vocês levam tudo, cada um leva seu equipamento? Ah, é o Guilherme Pereira, para quem é ali o nosso amigo do Acre, é o Cabo Horn brasileiro. Eu, um dia, eu vou entrevistar o Yuri para vocês ouvirem a história da Ponta da Joatinga.
Precisa botar essa história mesmo, que é interessante. Mesmo tal com o Guilherme, agora a gente deu uma volta na Ilha Grande, agora no Carnaval, e a gente esteve chegando na Ponta do Drago, só pelo nome você já aceita, uma imponência na ponta. A gente pegou uma nuvem com raio, com vento, que deu 10 minutos de blackout, né? De apagou tudo, né, cara? Teve uns 10 minutos de tensão, assim. Tinha gente que não estava acostumada. Foi interessante de parecia essa foto. Essa foto foi só uma foto, né? Mas nessa viagem nós pegamos umas coisinhas meio agitadas, né? E é interessante, se no mar você está tudo sob controle e nos próximos 5 minutos você está tudo fora de controle, né? Vem nessa posição, essa é a Ponta dos Meros, tá vendo? Um marzinho já mais respeitoso, né, vamos dizer. E por mais que você esteja, por mais que você conheça, que você acha que você está em controle, vira e mexe, você vai tomar um tapa que você não viu nem de onde veio e você fala, caramba, o que aconteceu e vou tentar me virar para sair disso aqui, né? Você já conhece a história, né?
Conheço, mas me diz uma coisa, Cristiano. Você, então, faz expedições muitos anos, porque são mais de 6 mil quilômetros na costa brasileira, que são 8 mil, que você... Ó, o Fernando Augusto está dizendo que bastante, eu estava nessa viagem. Como é que as pessoas que não têm tanta experiência, como é que elas fazem para poder acompanhar uma expedição como essa? Ou você não leva pessoas
não.
assim?
Não é assim também, né? A gente tem, acho que tem que respeitar, acho que uma pessoa totalmente despreparada para o meio onde ela vai, quando ela vai estar, num mar grande, etc., ele vai sofrer mais do que ele vai aproveitar. Então, o que a gente faz é conversar antes, faz uma triagem, conversa com o pessoal, que é legal para você curtir, o legal é curtir uma viagem, né? Não é passar perrengue, não é... A gente quer que a pessoa curta, quer dizer o quê? Que o cara esteja acostumado com o mar, esteja acostumado a remar uma certa distância, tantas horas num caiaque, por exemplo, a gente faz de Canané até Ilha do Mel, que é uma expedição longa, que ela é totalmente, tecnicamente, fácil. A gente está por dentro dos canais, não tem problema nenhum, mas se o cara não está acostumado a ficar 5, 6 horas remando num dia, vai ser mais sofrimento do que curtição. Né? Ou numa expedição de mar, né? Vamos pegar um mar aberto, tem gente que enjoa. Então, geralmente, argentinos estão acostumados a remar em rio. Então, é muito comum o cara, nos primeiros dias, 1/3 do pessoal enjoar, né, passar mal. E no segundo dia já vai ter uns 2 ou 3, terceiro dia sobra 1 ou 2 e o pessoal vai se acostumando. Então, de repente, é bacana o cara ir aos poucos, né, evoluindo aos poucos, sentindo a evolução e curtindo o que está fazendo. Né? Não tem na canoagem, no mar, você não pula etapa, né? Você tem que ir passo a passo, né? Não precisa, maior, tem muita gente que chega no primeiro curso e quer fazer o rolamento. Então, rolamento é aquela técnica de você capota de um lado e descapota do outro, usando um jogo de corpo e o remo, né? Que é a faixa preta, vamos dizer, do caiaque. Mas isso demora um tempo, né? Até você absorver. Você tem que ter vivência dentro do caiaque, você tem que ter costume e vai melhorando a sua técnica até isso virar natural. Então não adianta forçar o caminho da coisa, né? E o que a gente fala é para, sabe, uma viagem, você não precisa... Uma viagem não é legal pelos quilômetros que você vai remar. Falar, remei 90 quilômetros, eu remei 50 quilômetros, não é isso que vai deixar legal. Você pode fazer alguma coisa bem mais curtinha, por exemplo, com 5, 10 quilômetros, uns roteiros, saco do Mamanguá, a gente faz, por exemplo, com 15 quilômetros, né, por dia. Isso dá de 12 a 15 quilômetros vai dar umas 2 a 3 horas de remada por dia. Quer dizer, qualquer um com razoável condição física consegue dar conta disso tranquilo. Né? E tem tempo para curtir uma praia, para dar uma mergulhada, para fazer um lanchinho, para fazer uma trilha. Então é um roteirinho chuchuzinho, né? Um roteirinho gostoso de fazer. Você vai curtir para ir com família, etc. E aí você vai aumentando o nível de dificuldade à medida que você vai ficando tranquilo, né? Vai lidando com onda, vai lidando com corrente, vai lidando com tempo, vai aprendendo a ler tudo aquilo e aprendendo a estar em sintonia com todo esse ambiente, né? Pegando uma viagemzinha com o mar aberto, né? Uma viagemzinha tranquila com o mar aberto, alguma coisa um pouquinho mais puxada, até fazer uma expedição, e a gente tem cursos, vamos dizer, o curso de expedição, que vai te ensinar desde acampar, né, fazer como armar um acampamento com barraca, com rede, aonde que eu vou armar um acampamento, técnicas de mínimo impacto, né, como obter água, como fazer cocô no mato sem deixar vestígio, né, com o mínimo vestígio possível, como o que, que você vai cozinhar, por exemplo, como cozinhar, como eu vou... Se eu vou cozinhar numa fogueira, se eu vou cozinhar num fogareiro, né? O que, que eu consigo levar para comer numa viagem dessas? Então, é importante você fazer um cardápio, por exemplo, nessa Ilha Grande. São 5 dias. A gente foi, nessa vez, em 22 pessoas. Café, almoço e janta. É muita comida. Então, você tem que ter volume mais ou menos pensado. Você vai ter que ver o que, que você vai fazer de cardápio para ficar interessante. Não pode estragar. Tem que ser gostoso, tem que dar a quantidade de comida, não pode faltar, não pode sobrar, né? E o que mais? A parte, principalmente a parte dentro da água, você tem a parte técnica. É como lidar com adversidades, como eu consigo ver o tempo, como eu consigo calcular minhas pernadas, as minhas remadas, né? E tudo isso fazendo uma análise, né, uma análise de onde eu estou remando, né, e quais que são os perigos que eu posso ter. Aonde que eu posso sair da água em segurança se algo der errado. Porque no mar, principalmente agora, no verão, a gente está com... Tem esses cúmulos nimbus, tem essas tempestades de verão, né, que vem com raio. Que nem a gente pegou, que eu falei, a gente pegou na Ilha Grande para cruzar a Ponta do Drago. Então, a gente pegou uma nuvenzinha que detonou tudo, né? E a gente teve, vamos dizer, isso dá para você prever, né, dá para você estudar, isso vai, você vai treinando, lidar com o olho, ver o que, que acontece, olhar para o céu e ver o que, que essa nuvem está querendo me dizer, né, se ela está, se vai, o tempo vai melhorar, se a nuvem não oferece perigo ou se ela oferece perigo, né? Então é interessante essa evolução lenta, né, de você entender a natureza. E acho que no caiaque, vamos aproveitar que caiu todo mundo, estou sozinho na live, Dona Vera caiu com os raios. O gostoso, acho que, de canoagem é você entender, você tem uma interação grande com a natureza. Né? Você está muito dependente da natureza, não dá para enfrentar de qualquer jeito, você não tem motor. Então, você tem que jogar sempre na defensiva. A natureza sempre vai ganhar. Você tem que pedir licença e passar por onde ela deixa. Né, a gente tem que antever o que pode te acontecer. Então, você respeitar isso e você observar tudo. Você tentar... como eu posso falar? Você tem que fazer parte do mar. Né, você passa, se deixa, você tem que fazer um planejamento da viagem para que esteja tudo de acordo, para que esteja, quanto mais condições favoráveis, quanto mais conhecimento você tiver da região, da época que você vai navegar, você conseguir deixar o seu roteiro tudo favorável, você vai se beneficiar disso aí. A gente teve um exemplo interessante, estava eu, Aguinaldo, meu parceiro de remo das antigas. A gente quis fazer de Recife até Salvador. Então, são mais ou menos uns 800 quilômetros. E a gente tinha planejado para fazer isso no verão. Isso faz uns, talvez, uns 15 anos atrás, talvez. E a gente planejou para fazer no verão. E perguntei para velejadores experientes, para o Beto Pandiani, para caras que já fizeram esse trecho velejando. Falei, não, a corrente sempre desce, tá tudo tranquilo, vai estar bem sossegado. Ó, o coelhinho lá, sem vergonha. E tudo que a gente falou, falei, não, tá descendo, tá tudo tranquilo. E o planejamento não deu certo pro verão. E a gente teve que adiar essa viagem e botamos pro inverno. E falou, não, pode ficar tranquilo, vai estar tudo favorável. E quando nós chegamos em Recife, foi interessante de ver que eu fui pra praia e tava com vento sul. Ao contrário do que a gente estava esperando. E a gente... Achei meio estranho Christian. Primeiro... Opa, voltou.
Adivinha onde eu estou? Dentro do carro.
Acabou a luz.
Só antes de todo mundo continuar a tua história, me desculpa, o Cris não sabe onde nós estamos, caiu um raio na hora, porque está maior chuva. Então, nosso bate-papo da Yuri aqui do lado.
E aí, Yuri?
Nós vamos continuar o bate-papo aqui do carro, sem as imagens. Sinto muito, Christian.
Sem problema. Eu estava até contando agora da parte de planejamento, você deixar o ambiente a seu favor, principalmente em embarcações onde você tem propulsão humana, você não pode enfrentar, você tem que tentar botar tudo a seu favor. Então a gente foi fazer, no inverno, a gente tinha planejado de fazer de Recife até Salvador no verão, e não deu certo, a gente acabou fazendo no inverno, e quando chegamos e perguntamos para o Betão, Beto Pandiani, perguntamos para um monte de outros velejadores o que seria melhor de fazer, eles falaram, não, pode descer, é tudo favorável. E chegamos lá em Recife no inverno e as condições estavam ao contrário, estava ventando de sul, uma corrente ignorante de sul. Falei, caramba, deve ser uma frente fria, né? E no outro dia continuou de sul. E aí fomos perguntar para os jangadeiros, que é quem conhece, quem está na água todo dia. Ele falou, não, meu amigo, você com esses caiaquinhos, com esses... Não, você não pode ir para cá, você tem que descer. E apontou para o norte. É, e você tem que também ter o seu dicionário, né? O dicionário do Caiçara, falou, descer, apontar para o norte, como assim? Que a referência lá, você pega os alísios lá, então você, no inverno o alísio sobe lá. Então, descer, quer dizer, descer no vento, não descer para o norte. Para eles a referência é o vento. Aí não é o norte ou sul que é para a gente aqui, porque para eles no verão o vento desce para o sul e no verão, no inverno, o vento desce para o norte. É, então, a gente, o que que foi? A gente fala, putz, vamos ter que ir para Salvador. Contra a corrente, contra vento, não vai rolar esse negócio. E aí acabamos invertendo. Trocamos as passagens de Salvador para Recife, para Fortaleza. Resolvemos inverter a viagem 180 graus. Em vez de sair para a direita, saímos para a esquerda. E pegamos 20 dias com vento em popa, que foi lindo, maravilhoso. Só que se você insiste em manter o seu planejamento, você está na roça, né? Você não ia fazer metade da viagem, né? Diga lá, dona Vera.
Não, fica falando, é melhor do que eu, porque eu estou falhando aqui, estou te ouvindo bastante, com bastante defeito, Christian. Eu não sei se você está conseguindo ver as mensagens do pessoal,
Entrou algumas aí.
que o pessoal aqui tem o Ricardo falando, que está dizendo que está faltando uma expedição saindo de Maceió. O pessoal de Maceió está querendo uma expedição lá.
Ó, Ricardo, tem gente, tem o Sérgio Cabral. Chama Turma Canoagem, o pessoal que a gente já foi dar curso lá em Recife, já ajudou a dar curso na praia de Boa Viagem, com aquele monte de tubarão para lá e para cá. É uma coisa fofa, né? Mas tem lugar seguro lá. O Sérgio Cabral é um cara que ele está começando a operar essa região. Inclusive, fizeram até agora a Praia do Francês, fizeram toda essa praia toda essa parte de Maceió, remando, e eles fazem a foz do Rio São Francisco também. A foz, não, faz o Rio São Francisco. Dos cânions no São Francisco até o mar. E muito interessante, vale a pena aí. O pessoal tá começando a surgir mais gente oferecendo coisa de canoagem oceânica. Eu fico feliz.
Bom, a gente no mínimo tem que superar a Argentina, né, Cristiano, em termos de caiaques aqui, de expedições.
Não vai ter jeito, infelizmente. O pessoal rema muito mais que a gente. Só pra você ter ideia, agora tem gente em Ushuaia remando. É, que um tempo com águas a 4 graus, e quando você vê, tem 50, 60 pessoas dentro da água, com vento de 50, 60 nós. Tem. Então, o pessoal tem uma cultura náutica muito maior, né? Eu falei, eu fui dar curso no Tigre, perto de Buenos Aires. Então, o Tigre é o delta, né, do Rio da Prata, né, do Rio Paraná, do Rio que sai lá. Então, é uma região interessante com um monte de ilhas e um monte de canais. Você já foi para lá, Vera? Já conheceu lá, né? Cortou-se. Então, é uma região de canais maravilhosa, que o pessoal usa para muito para náutica, tanto como vela, com barco a remo, com caiaque, com barco a motor, com tudo. Então, eles têm uma cultura náutica muito maior que a nossa. Muito. Assim, não dá, não, é incomparável. A gente remando pelos canais, passava um velhinho e uma velhinha, 70, 80 anos, o velhinho passava remando, ela passava sentada atrás no esquife. Na volta passava ela remando e ele no esquife atrás. Então você vê que é uma coisa que os caras não estão afim de competir, eles estão afim de curtir aquilo lá, né? Eles estão afim de estar na água, de curtir o sol, curtir o mar, curtir os canais, e param no lugar para comer, o argentino para tomar um mate. Então eles têm toda uma cultura de se juntar, né? Eles têm um evento interessante na Argentina que chama, eles se reúnem na ilha de Martin Garcia, que é uma ilha que na verdade fica mais para o lado uruguaio. E eles fazem um evento com 400 canoístas lá. E eles chegam remando, 2-3 dias remando, né, e se reúnem tudo, né, fazem palestras, fazem cursos, fazem conta de expedições, etc. Né, um evento bacana, assim, que reúne muito canoísta. E estão começando no Brasil uns eventos assim também. Né, o Léo Oeste faz lá no Sul uma remada no inverno nas lagoas do Rio Grande do Sul, gaúcha, né? Olha lá, tá vendo? Lagoa de Quadros, toda aquela região de Maquiné, né, de Osório. Ah, para cá, para Santa Catarina, tem o pessoal que se reúne também, o Álvaro Valendovski, que faz umas remadas para lá, a gente faz aqui para o norte, e para o nordeste está o Sérgio Cabral fazendo, tem pessoal em Belém fazendo, e a gente tem a ideia, conversando com outros canoístas, a gente tinha a ideia de montar um Kayak Woodstock, fazer um evento de uns 4 dias, 4 dias com viagenzinhas, com um monte de caiaque, caiaque surf para o pessoal experimentar, clínicas de rolamento, clínica de técnica. Tem um amigo nosso, Marcelo Naves, que é gaitista, está querendo levar o pessoal para umas bandas para tocar, fazer um eventão social e esportivo, assim. Quem quiser ficar em pousada, fica. Quem quiser ficar acampado, fica. Fazer um Woodstock mesmo, né?
Deixa eu que antes eu queria ter te perguntado, eu não sei se tu respondeu na hora que eu estava saindo para achar sinal. Vocês levam um suporte, por exemplo, a pessoa está com medo, remou e sentiu um pouquinho de insegurança de remar no mar, tem uma oportunidade de sair pela tangente ou pela costa?
Aí a gente faz, antes a gente faz uma triagem, a gente conversa com as pessoas, etc. E para umas viagens mais exigentes, a gente geralmente sabe quem a pessoa é ou faz uma triagem, pergunta para ela se ela já remou em mar aberto, porque não é só a força, né? Se você está sentindo mal, você enjoa, tem gente que enjoa e não consegue ficar sentado, então acabou a viagem. O cara pode ser um incrível Hulk de força, mas não vai conseguir fazer nada, né? Veleiro é a mesma coisa. Se o cara não. Tem gente que não presta para o mar, não tem jeito. Né, por mais que queira, não vai. Mas a gente, lógico, a gente tem sempre uma saída, né, que geralmente é trabalhosa, a gente não leva barco de apoio, o caiaque não precisa disso. Então o caiaque ele tem autonomia suficiente para ficar fácil 20 dias sem apoio nenhum. Então, a gente consegue levar equipamento, a gente tem 200 litros de carga dentro de um caiaque, por exemplo. 200 litros são 3 mochilas cargueiras. Então, uma mochila cargueira, você fica fácil 5 a 7 dias. Comida, barraca, roupa, tudo que você precisa. No caiaque, você tem 3 vezes mais, só que você não leva nas costas, você leva no caiaque, né? Então, é mais fácil de você se virar. Então, aí tem uma autonomia grande, né? Mas, geralmente, a gente consegue lidar com isso, com algum problema, etc. A gente tem, lógico, vai com mais guias, né? Então, a gente tem várias artimanhas, várias que a gente consegue ir contornando. Então bota a pessoa num duplo que está com mais dificuldade, bota com alguém mais forte para remar, ou reboca, ou vai parando, vai descansando, vai administrando, né? Mas o ideal é a pessoa estar preparada para ela curtir aquela situação que ela está, né?
Christian, alguém aqui da escola, o Fábio Reis, você conhece?
Capaz, hein?
Eu não sei se foi ele ou foi eu que deu uma travada.
Sem problema.
Você conhece o Fábio Reis? Que é professor de capitão, um grande navegador, ele falou que nunca imaginou viajar com caiaque. Haja físico, ele está comentando, porque ele é uma pessoa que veleja.
Na verdade, é muito mais cabeça do que físico, né? Cortou um pouquinho o seu sinal, velho. Mas viajar de caiaque é muito mais, é que nem bicicleta, cicloturista. Você nunca vai ver um cicloturista bombadão, umas pernas enormes, braço, não é um cara... É um cara geralmente magrinho, tranquilão, que vai naquele ritmo 60%, não é um triatleta que vai andar 100%, 120%, né? É O caiaque você vai acostumando, é que nem fazer caminhada longa. No primeiro dia você cansa, segundo dia você está mais ou menos, no terceiro dia já está mais tranquilo, no quinto dia você nem lembra que você está mais remando. Você começa a entrar no ritmo, começa a se acostumar com o seu trabalho diário, né? A sua carga diária de exercício, né? E aos poucos você nem percebe mais. Então, geralmente, é muito mais cabeça do que braço. Eu acho que técnica e conhecimento te ajuda para você durar mais, para você se ferrar menos, né? E para você curtir mais o que você está fazendo. Mas...
É, e o caiaque, uma coisa. Caiaques, você confecciona e vende caiaques. Então, por exemplo, chego eu lá, você consegue fazer um caiaque para cada tipo, estatura e corpo de pessoa, ou isso não é necessário?
Caiaque é que nem uma bicicleta, eu comparo bastante com a bicicleta, né? O mesmo público que curte bicicleta, curte caiaque. Então, um caiaque oceânico, um caiaque de travessia, seria uma bicicleta de cicloturismo, uma mountain bike. É lógico, uma bicicleta, um cara pequeno vai precisar de uma bicicleta menor, um cara grande, uma bicicleta maior. Então, você tem caiaques para pessoas menores e você tem caiaques para pessoas maiores, né? Com mais estabilidade, com menos, com mais espaço ou com menos. Você botar uma pessoa pequena num caiaque grande, por exemplo, a gente fabrica um Arctic, que é um caiaque para pessoas grandes. Você botar uma pessoa pequenininha dentro de um Arctic, ele fica sobrando, fica demais, né? Ele fica meio desengonçadão. Então você tem que ter alguma coisa razoavelmente ajustada para isso aí. E a gente procura eu comecei a eu não queria fabricar caiaque, eu não queria mexer com fibra de vidro no começo. Falei, não, eu vou só... Em 2005, a gente montou essa escola de canoagem, Aroeira, outdoor. Então, a gente oferecia cursos e viagens. E falei, não, não quero mexer com caiaque, fibra de vidro, não sei o que lá. Mas, devido à necessidade, o pessoal que fabricava de caiaque na época, eles eram todos velocistas. Então, eles tinham algumas características que, para viagem, não dá certo. Então, é a mesma coisa que você querer pegar uma speed, uma bicicleta de estrada, e querer fazer cicloturismo com ela. Tem coisas... É bicicleta, tem duas rodas, tem selim, tem guidão, tem tudo, mas tem algumas coisas que não funcionam, né? Poderiam ser de outro jeito. Então, eu acabei, em 2007, a gente acabou começando a fabricar caiaque também. Uma, porque eu precisava para minha operação, eu não tinha dinheiro para comprar tudo novo, então acabei desenvolvendo um caiaque com um amigo, um duplo, né, que é um amigo meu, projetou, a gente fabricou, e aí eu comecei a ver a necessidade, né, tinha a necessidade de caiaques para expedição, eu falei, putz, vou criar eu mesmo, né, chega de, sou engenheiro, né, então tem essa parte de engenheira meio, a parte de engenharia meio presente em mim ainda, então eu resolvi começar a desenvolver caiaque. Então, a gente fez um modelo para pessoas menores, que é o Inuit, né? Depois desenvolvemos para pessoas maiores, para expedições grandes, com bastante carga, que é o Arctic. Depois fizemos um duplo, né? Que faltava duplo. Só que esses duplos são grandes, geralmente, 7 metros de tamanho. E acabam sendo pesadões. A gente tinha um excelente, que é o original, que é esse primeiro caiaque que a gente fez. Que maravilhoso dentro da água, só que fora da água é um peso desgraçado para carregar. Então fizemos um duplinho compactinho de 5,5 metros, que funciona muito bem. E aí com a experiência que eu fui tendo, contato com gente de fora, etc., sempre fui muito curioso, né, ver lá fora o que está acontecendo com o mercado lá fora, a gente foi meio que direcionando os modelos aqui para atender. E muitos modelos a gente até teve que... Primeiro lançar o caiaque para depois ver a demanda. Por exemplo, um caiaque, o último foi um Nanook, um caiaque britânico com skeg, que tem uma quilha retrátil. E isso é uma coisa que não tinha no Brasil ainda, o pessoal usava leme, né? E esse skeg, essa quilha retrátil, ela depende do vento, depende da posição do vento que você está usando, depende da intensidade do vento, é algo mais técnico. Então você precisa ensinar o pessoal a vantagem daquilo e como usar aquilo lá. E hoje em dia tem um monte de gente apaixonado por skeg. Do mesmo jeito que um remo groenlandês, que é um remo esquimó, é um remo fininho. Eu tenho usar aqui, depois eu pego lá.
É um remo mais fininho. Eu testei, eu estranhei muito aquele de madeira, né?
Isso. Então, remo com 2.000 anos de desenho, o pessoal não sabia, tem preconceito até hoje. Mas depois que você pega, começa a remar, começa a usar, eu mesmo uso em expedição direto. Eu uso um remo tradicional, né, esse aqui, e uso um groenlandês. E geralmente eu fico mais com um groenlandês do que esse aqui. Ele é um remo que você tem que aprender a usar. Depois que você aprende a usar, fala, nossa, maravilhoso. E aí, hoje em dia, você já tem uns 2, 3 fabricantes de remos groenlandeses no Brasil. Você começa a gerar demanda para o pessoal começar a fabricar, para você ter equipamento para gerar mais gente usando. Mas é isso aí. Se a gente, com esse negócio de groenlandês, a gente começou, talvez, há uns 5, 6 anos atrás, né, com um amigo americano meu aqui, que trouxe os primeiros. Ele fabricava nos Estados Unidos, a gente vendia aqui, trouxemos um dos papas do rolamento, do caiaque groenlandês aqui, chamava Dubside, um americano. Fizemos uma clínica com ele aqui, foi excelente, foi muito legal. E para ver um dos feras do mundo aqui, né, que você ter acesso a esse pessoal, e tudo pessoal gente boa, acessível, né? E começar a abrir um pouco a canoagem, né? Que não é só competição, que nem o pessoal estava acostumado. Pode ter expedição. Esse Dubside, por exemplo, ele entra na água para fazer rolamento. Tem 35 tipos de rolamento diferente, baseados na cultura groenlandesa. Eles tinham o que? Que eles usavam o caiaque para caçar foca. Então você tinha um rolamento para cada situação. Você tinha um rolamento, você está com a faca na mão, você não quer deixar a faca cair, então você rola usando o antebraço aqui, o remo apoiado no antebraço. Ou você rola com uma mão só, ou você rola sem remo, você perdeu o remo, você precisa rolar de qualquer jeito, você rola com a mão. Então, eles tinham um rolamento para cada tipo, cada situação, não era fashion, né? Não era eu vou rolar porque eu quero ficar bonitinho, não era, é situação de vida ou morte, ele caiu na água, ele morre. Então ele era obrigado a aprender a rolar ou rolar, se ele ejetar, ele morreu, se ele se molhou, ele morre de frio. Ele não tinha roupinha há 2000 anos atrás, roupinha dry, roupinha de neoprene.
Me diz uma coisa, Christian, você não faz só expedição em mar, porque nós mesmo que moramos numa represa, que é bem longa, é possível fazer uma expedição aqui na represa, ou na Nazaré, ou outras tantas que tem pelo Brasil?
Com certeza, né? O pessoal fala, não, o caiaque oceânico, o nome oceânico, eu acho que é muito infeliz, devia ser caiaque de travessia, né? Porque o pessoal fala, mas pode usar em represa também? É óbvio, né? Você é preparado para usar um mar, mais tranquilo é usar na represa, né? E você tem muitos, a gente volta de São Paulo, você tem uma cadeia gigante de represas, de rios, é só de represa, que é o sistema Cantareira que a gente mora aqui, né? Então você tem a represa de Jaguari, que é de Bragança, né? De Joanópolis, você tem a represa de Nazaré Paulista, que é a Tibainha, você tem Mariporã, você tem a represa de Piracaia, que é do Rio Cachoeira, você tem um monte de represas com águas super limpas a 1 hora de São Paulo, e praticamente ninguém usa. Então tem Guarapiranga, Billings, você tem a nascente do Tietê, Ponte Alta, Ponte Nova, e você tem para dentro Itupararanga, Ibiúna, então, e fora os rios, né? Temos amigos, o Carlos Wagner e o Alessandro, eles fizeram de Campinas até Buenos Aires remando, 3 mil quilômetros. Eles saíram pelo rio, que rio que eles saíram? De Campinas, Atibaia, provavelmente, né? Atibaia, Jacareí, caíram no Tietê até o final, Paraná.
O Carlos e o... Isso.
E você
foi até a Argentina, né? Eu acompanhei essa expedição. Eu fiz matérias, o Carlos Weigler e o Alessandro Casella, né?
Esses mesmo. Esse nas antigas, tá começando a remar, né? Mas. E você tem muita opção, né? Você tem. Agora vai sair. Tem uma expedição de canoa na Amazônia, agora no Rio Roosevelt, que o pessoal da Outdoor Bound tá organizando. Então tem. Tem o pessoal de Belém que faz uma expedição no Rio Tapajós de canoa havaiana e de caiaque. Então estão começando a surgir, né, essas expedições maiores. A gente tem um país abençoado, né, para todo lado, desde água doce até água salgada, né? A gente tem muita condição e a gente usa muito pouco o nosso playground, né?
Você, inclusive, respondeu então a pergunta do Fernando Augusto Sanches, que ele está perguntando que tem expedições ou passeios em rios mais tranquilos.
Claro, tem de tudo, né? A grande maioria, em Manaus, para ter ideia, se rema muito pouco em Manaus. O brasileiro, em geral, você vê a gente, essas viagens Nordeste, ou tanto faz, para o rio aqui também, você vê muito, você vê o cara, ele antigamente ele remava, hoje em dia ele já não rema, no Maranhão é assim, né? Por quê? Porque ele conseguiu um dinheirinho para comprar um motorzinho, uma rabeta, ele não vai voltar a remar, porque isso aí é um status social para o cara. Eu consegui sair daquela vida que eu tinha que remar e agora eu uso motor. Remar é para quem não tem condição de ter motor. Então, o pessoal ainda vê com certo preconceito. Ele não rema porque ele curte, né? Ele rema porque ele precisa. E você tem... Amazonas é a mesma coisa. Eu fui numa palestra, num seminário do ICMBio para falar sobre canoagem em Manaus. Falei, mas como assim? Não tem ninguém que rema aí? Falei, não, pior que não. O pessoal rema, os ribeirinhos remam porque eles precisam, né? Mas não é algo turístico, né? O pessoal, você tem praticamente ninguém que oferece, gente, coisas de canoagem em Manaus, né? Que é um contrassenso, né?
Com certeza. Christian, aqui falando então, você tem vários tipos de caiaques. Caiaques para mar, para corredeira, para surf. Como é que a pessoa. Claro, é como eles falaram, tem. Se você vai fazer uma expedição pelos rios, é um caiaque específico, ou pode ser usado o mesmo tipo de caiaque?
Depende do tipo de rio, né? Se eu tenho um rio com pedras, o ideal é você ter um caiaque de plástico, que é mais durável, vamos dizer, que aguenta pancadas do que um caiaque de fibra de vidro. O caiaque de fibra de vidro, ele anda mais, ele desenvolve mais, é mais leve, mas ele é mais delicado, você não pode bater em pedra. Então, se eu tiver esse aqui atrás, ó, esse aqui é um caiaque de surf, aberto. Então, isso é um caiaque para quem está aprendendo não ficar fechado dentro do cockpit, é um caiaque que desenvolve muito bem. Só que você consegue aprender a surfar, super divertido, né? Isso aí tá pegando moda agora, né? Os velha guarda de surf, pessoal que já não tem mais o mesmo preparo para surfar de pranchinha, etc. Você entra num caiaquinho desse, você se diverte. Você fica 1 hora na água, você pega um monte de onda e sai dando risada da água, que é o que importa, né? A gente quer se divertir, tanto faz. Ninguém quer surfar que nem o Gabriel Medina, né? Seria ótimo, mas... Só que não, né? A gente tem que surfar a nossa capacidade, né?
É verdade. E ele é aberto, né? Então é tranquilo. E tem um
É.
leash para não sair longe do caiaque, não perder.
Tem. Esse caiaque ainda não está montado, mas ele vem com duas cintas. A lateral, né, tem uma cinta que vem aqui, ó, e outra que vem aqui. Então são as cintas para o seu joelho, para você conseguir. Aquelas fotos que estavam passando no começo, tem esses tipos de caiaque aqui. Então, isso é uma parceria que a gente fez com o Rui, da RPF Caiaques de Portugal. Então, eles desenvolveram esse tipo de caiaque lá em Portugal, e em Portugal, Espanha, e eles usam muito caiaque surf, né? Eles se divertem muito com caiaque surf, apesar da água fria, etc. E, porra, é um modelinho super bacana, sabe? Super acessível. Gostoso, dá para você correr onda, você faz manobras igual prancha, dá aéreo, entuba, faz de tudo, né, cara? Mas, cara, melhor que correr uma onda, é uma delícia. E é outro público de travessia, né? Público de surf é um cara que vai para praia, vai lá, surfa 2 horas, volta, tá na praia. É diferente de uma travessia, né? Até nas vendas de caiaque, a gente tem 3 modelos de caiaque de surf. Então, as vendas é um público totalmente diferente, né? Um marketing para um é um marketing para o outro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Tem que ter uma técnica de surf, então, para surfar nas ondas de caiaque.
Tem. É algo técnico, não é? Não é muito. Exige, mesmo para cara que rema, é desafiador. Exige, é totalmente outro equipamento. Você vai. É pegar o cara que está acostumado a fazer speed e pegar uma bicicleta de downhill. Então, ele é bicicleta também, o cara é bom de speed, só que é totalmente outra técnica, outro terreno, outras condições. O cara precisa ver se o chão está escorregando, então o cara precisa manjar de onda, né? Ele, no caiaque de oceânico, por exemplo, a gente tenta sair da praia e voltar para a praia, evitando ao máximo pegar onda e surfar, porque é a hora que você tem menos controle. Então você espera a hora certa, você espera entre as séries e você espera para sair sem pegar onda, sem tomar muita onda. Diga aí. Tá dando raio aí?
Ah,
Diga aí.
tá.
E no
Não,
caiaque
só um
surf,
pouquinho.
tá.
O caiaque surf. Vieram me avisar que está totalmente sem internet em casa.
Que delícia, hein? Deu sorte. Vou continuar assim, tem problema não. E no caiaque surf é o contrário. No caiaque surf você tem que entender a onda, porque se você vai estar nela, você tem que entender aonde que você tem que estar na onda, você tem que entender as séries, né? As ondas vêm em séries. É, geralmente são séries de 5 ondas, a maior geralmente é a terceira, a quarta onda. Então, você tem que entender como ela vem, para onde ela vai quebrar, onde você tem que estar, o que, que é melhor, onde você tem que estar na manobra, você tem que estar na parte mais empinada da onda, na parte de que você está mais perto da espuma, né? Você tem mais força na onda, tem mais potência nela. E o caiaque oceânico é o contrário, né? Então, apesar Sim. de ser 2 esportes de caiaque e você está na onda, você tem 2 objetivos diferentes. Um, eu não quero entrar na parte mais forte da onda. E no kayak surf, eu quero entrar na parte mais forte da onda. Então, você... técnicas de canoagem pode até ser a mesma, mas usada de modo diferente, né?
Christian, e o caiaque tem a vantagem que a pessoa pode ter, como você falou antes, os senhores de idade vão, remam no seu ritmo, tranquilo, em lugares calmos, como... esse é o pessoal mais radical de surf, né? E uma coisa, eu não sei se você falou que é possível, eu sei que o Mig aqui, o Marcelo Mig, que é um grande, ele tem até caiaque teu, ele coloca uma vela no caiaque. Você comentou que é possível velejar no caiaque?
Então, isso é divertido pra caramba, né? Eu velejei muito tempo de windsurf, velejei de barco, de monocasco, de catamarã. Então, em São Paulo, eu fazia parte de um clube desportivo municipal de iatismo, né? O velho CDMI lá. Então, tinha muita competição no clube do município, barato, você ia lá e entrava de proeiro, e você treinava num monte de barco. Então, eu tenho essa parte de vela no sangue também, né? E é óbvio, se eu vejo um vento em popa, eu falo, putz, como é que eu não vou aproveitar o vento em popa desse? Então, eu desenvolvi uma velinha, eu vi as gringas fora, que dentro não tinha nada. Eu desenvolvi uma velinha em V, você põe na proa do caiaque. Então, uma velinha pequena, de 1 metro quadrado, só que essa vela, ela te dá mais ou menos um remador e meio a mais. Você sai de 5 km por hora de velocidade média, você vai para 10 km por hora, você dobra, né, velocidade média. Você faz muito menos força, né, é muito mais gostoso, o barco anda para caramba. Então, essas viagens do Nordeste, que você pega os Alísios, você pega, ou por exemplo, eu fiz de Espírito Santo até o Rio de Janeiro, que você passa só em área de vento, né? Farol de São Tomé, Cabo de São Tomé, você passa em Macaé, você passa em Búzios, e você pega a época certa, eu fiz no verão, então você pega o leste descendo. Então você vem com vento em popa rasgando, é uma delícia. Então você faz, em vez de, vamos dizer, com 10 horas de remada, que eu faria 50 quilômetros numa condição normal, eu posso fazer 100 quilômetros. Então eu faço o dobro. Isso quer dizer, eu posso parar mais tempo onde eu quero, eu não preciso fazer 100 quilômetros. Se eu fizer 70 quilômetros, já é coisa pra caramba, eu ainda tenho 3 horas para parar onde eu quiser. Né? Eu consigo aproveitar muito mais a minha viagem. E é divertido demais. Né? Ver o barquinho correndo, planando, descendo onda é muito divertido. Né? Mas tem gente que fala, não, eu não quero, porque eu quero remar e não quero velejar. Eu falei, então tá, né? Cada um na sua, não tem problema. Eu respeito, mas eu adoro vela. Cara. O dia que você experimentar uma vela, o cara não vai querer saber de outra coisa.
Aí ainda vou experimentar. O Mig já veio aqui nos visitar com o Inuit. Como é que é o nome do caiaque?
Inuit.
Isso.
Inuit eram os povos, vamos dizer, nórdicos, né?
Até eles. Só antes você falou do Amazonas, né? O Francisco Xavier, que está assistindo nossa live. Oi, Chico, ele vai estar sendo entrevistado em breve. Ele é um biólogo fantástico, manauara. Ele falou: ó, os rios amazônicos estão esperando. O Rio Negro é um exuberante e podia pensar numa aventura nele. E ó, se você fizer em Manaus, no Amazonas. O Francisco Xavier, o Dudu, que entrevistei semana passada, conhecem muito. Tem muita gente que pode te acompanhar numa expedição por lá.
Olha que beleza. Esse americano que eu falei, ele fazia esse é um americano meio brasileiro. Ele começou a oferecer viagens de caiaque perto de Manaus. Né, no, como é que chama? Anineuda? Tem um parque pertinho, para o norte de Manaus, lá muito interessante, no Rio Negro, inclusive. Né? E tem espaço e coisa para fazer, é o que não falta. Né? Tem até uma coisa muito interessante que ninguém, pouca gente conhece, que é o furo do Cassiquiare. Né? Você tem a bacia do Rio Orinoco, que ela junta com a bacia Amazônica. Na verdade, toda aquela parte norte, vamos dizer, da Venezuela até a saída do Amazonas, aquilo, a rigor, é uma ilha. Né? Porque você consegue entrar de um lado e sair de outro. Foi o que o Beto Pandiani fez na viagem na primeira que ele desceu da Flórida para a Ilha Bela de Veleiro. Eles entraram por dentro, entraram lá por cima, pelo Orinoco, e desceram pelo Rio Negro. Né? Uma coisa única no mundo isso aí, né?
É. E Christian, as pessoas que estão, eu estou vendo, tem gente de Manaus, gente do Rio Grande do Sul, do Acre, vários locais. Se eles quiserem fazer expedições, porque você, como falou, vai para a Argentina, vai para todo lugar, é só te contatar, né?
Tá, a gente recebe bastante gente aqui, né? A gente dá cursos aqui também, né? E vem gente de Rio Grande do Norte, de Belém, do Rio Grande do Sul, vem de Santa Catarina, a gente tem gente do mundo inteiro. Só que eu acho, na verdade, eu acho que deveria ter devia ter gente no lugar deles. Ele sair de viajar de lá, ele vai pagar muito mais na viagem do que no curso. Então, quanto mais gente ensinando canoagem na sua cidade, melhor, mais gente remando, né? Então, por isso, na verdade, eu estou formando meus concorrentes, mas, cara, não é concorrente, né? Você está aumentando a canoagem, no geral, todo mundo ganha. Então, nos últimos anos, eu tinha me dedicado eu me formei formador de instrutores dessa ACA, essa American Canoe Association, né, que hoje em dia é a maior associação de remo do mundo. Eles formam mais ou menos uns 800 mil alunos por ano. Uhum. Eles têm um passo a passo bem interessante e eu acabei me formando formador de instrutores. E, por enquanto, eu sou o único na América do Sul de caiaque oceânico, né? E por isso que a gente acaba indo para... O pessoal está se interessando em se especializar, ter uma certificação, principalmente Argentina e Chile, você trata com muito estrangeiro, né? Então, é interessante quando você vai tratar com estrangeiro, você tem um passaporte, você tem uma certificaçãozinha. Para quem que é você, né? E o cara tem, fala, eu sou nível X da ACA, por exemplo, né? O pessoal faz muita coisa legal e você tendo uma certificação acaba te ajudando. E mesmo a parte técnica, né, quando eu mesmo comecei com essa parte de cursos, né? Eu tomei o meu primeiro curso, eu fui fazer, eu já rolava, eu já remava, eu já entrava em praia com onda, eu já fazia expedição. Mas, de repente, abriu o mundo, assim, abriu o leque diferenciou demais. Eu comecei a entender como é que funciona a canoagem por trás dos bastidores, né? O porquê das técnicas, por que o remo tem que estar na vertical e não mais ou menos, como é que tem que estar a posição do seu corpo. Então, você começa a ficar muito mais eficiente, com muito menos força, e você se machuca menos. É isso que a gente ensina em curso, né? E, principalmente, a parte de você se divertir, né? Você tem que estar apto a se divertir sem se machucar. E a gente começou com essa...
Exatamente, aprende mais a segurança.
É, remar todo mundo rema,
não,
né?
Não, como
é
tem que ir, aprende também a parte da segurança.
Quem está no mar sabe, né? O negócio muda, que a gente falou lá no começo. Então você precisa saber ler. Né, o mar, você precisa saber entender, você não vai enfrentar, você não vai fazer tudo o que você quer, você vai fazer quando você pode, e você tem que entender quando você pode, só que no mar a grande diferença é que de caminhada, por exemplo, tá ficando difícil em caminhada, o que você faz? Você para, senta, vamos conversar, vamos ver o que nós vamos fazer. No mar, quando tá ficando difícil, você já tá dentro da parte difícil, você já não tem o que sentar, você já tá começando a perder o controle, então você tem que antever, né, o que vai acontecer. Isso é a grande dificuldade ou desafio do mar, né? Então, é uma coisa que fica interessante sempre. Você pode fazer 10 ilhas grandes, sei lá, ilha grande eu já devo ter feito umas 25, 30 vezes. E toda vez é diferente, não é chato. Fala, puxa, fazer mais uma vez ilha grande, que coisa mais chata. Uhum. Cara, e essa última agora tivemos um desafio, né? Entrou a ventania, fechou com 20 metros de visibilidade, 20 nós de vento, começou o pessoal a perder controle um ou outro, né, o pessoal que tinha menos experiência, e aí você tem que raciocinar, você tem que ver, você tem que estar você tem que estar apto, né, com você, sua técnica tem que estar impecável, vamos dizer, você tem que se virar bem para você conseguir ajudar os outros, senão você não vai ajudar ninguém. Né? E você conseguir ter uma visão ampla do grupo, o que está acontecendo com o grupo, quem está perdendo o controle, quem não está, e não sei o que lá, e tomar uma decisão pelo grupo, né? Então é bem interessante essa parte de decisões dentro da água, é super legal, né? Você vai, é um mundo para você evoluir. E você usa muito no paralelo no seu dia a dia, né? Quem, geralmente, o pessoal que se vira bem no mar, geralmente enterra um cara mais calmo, né?
Ah, é? E, Christian, porque muita gente gosta de pescar também. Você desenvolve e tem também, deve ter a técnica para pescar a bordo de um caiaque, não é?
Tem. Então, me mandaram, inclusive, hoje, os caras de Recife, a gente desenvolveu um caiaque para pesca oceânica. A gente tem, hoje em dia, esses caiaques Seaton Tops, esses abertos, né, para pesca, só que eles são muito estáveis, muito larguinhos, curtinhos, então eles não andam muito bem. A gente acabou desenvolvendo um caiaque oceânico para pesca, né, que a gente vende bastante para Salvador e para Recife, que o pessoal pesca na plataforma. Então, se você sai 2, 5 quilômetros, 10 quilômetros para fora, você tem 200, 300 metros de profundidade. E você tem peixes grandes, etc. Você tem que ter um barco suficientemente apto a águas agitadas e você conseguir se deslocar 5 quilômetros para fora e voltar, né, na pescaria, etc. Né? Então eles mandaram uma foto hoje, os caras ficaram malucos, né? Tiveram uma cavala assim que não cabe nem na câmera. O negócio tinha quase 1,80 m de cavalo, impressionante. Ficou 50 minutos para tirar o peixe da água, né? E em Recife, né? E logo lá tem 200 metros de profundidade.
Tá, e consegue daí, é isso que eu fico imaginando. Eu remo, você sabe, aqui, né? Como é que mexe para pegar e ele tem que ser bem estável e tem. E eles, como é que fazem? Ancora o caiaque, leva uma âncora. Eu já estou pensando mais além, como mergulhadora também, como levar um cilindro e equipamento, ancorar o caiaque num local que eu queira mergulhar, num parcel, por exemplo.
Então, ao contrário, a grande vantagem de pesca em caiaque é que você, o barco vai. Você pega um peixe muito grande, o peixe vai te arrastando. Então, você, a vantagem é você não estar ancorado. Né? Então, você cansa, você exige muito menos do equipamento, vai estar te puxando, você está numa lancha, a lancha não vai embora. Então, o equipamento sofre mais, né? A briga é mais violenta. Né? Você deixa o peixe te arrastar. Num caiaque, eu mergulho, eu faço caça submarina também. Então, quando eu vou, sei lá, Ubatuba, Ilha do Mar Virado, eu levo uma hora para remar da Fortaleza até a Ilha do Mar Virado. E, geralmente, eu já vou vestido com a roupa, máscara de pé de pato, arbalete dentro do compartimento. Aí você tira e eu amarro o caiaque em mim aqui. Já fica de boinha e eu nem sinto ele, deixa ele quietinho lá. Vai mergulhando, você está com o caiaque perto, pegou peixe, qualquer coisa, joga para dentro. Sobe no caiaque, rema mais um pouco, pula de novo. É muito mais simples, né, de você ter um barco, ancorar, etc. Você pode até ancorar, mas não precisa. Sabe, você ainda, hoje em dia você tem muito mais embarcação passando para lá e para cá, né? Já serve de boinha, sinalizador, para você não sofrer nenhum acidente, né?
Que interessante. Você está falando, eu estou visualizando aqui um caiaque para mergulhar. Então, eu posso arrastar o caiaque junto, amarro, como você faz, o caiaque no corpo e vou mergulhando. Mas, para subir depois, existe uma técnica, porque você está equipado, tudo bem, com caça você não está com cilindro. Eu já quero, já estou imaginando o caiaque para ir mergulhar.
É, o caiaque para cilindro, o cilindro é pesado quando está fora d'água, quando está dentro d'água não é tanto, né? Provavelmente eu imaginaria que você embarca o cilindro depois, você amarra o cilindro no caiaque, né, de algum jeito, e depois você sobe e depois você puxa ele, né? Como eu faria, vamos dizer.
Ah, tá. É, ou reboca o cilindro até o local onde vai mergulhar e reboca depois. De repente, uma ideia. Olha aí.
Mas tem caiaques que tem caiaque Seaton Top que tem um lugarzinho para o cilindro atrás também. Você amarra ele atrás, para você não perder ele, né? Quanto mais baixo ficar no caiaque, mais estável você está.
Isso é verdade. Christian, qual foi a maior, desculpa, acho que as pessoas também querem saber, qual foi a maior dificuldade nessas expedições ou nas tuas viagens de caiaque? que você teve, que encontrou?
Difícil de falar, né? Você vai se preparando, você vai aos poucos, você vai, sei lá, teve várias, né? Teve várias dificuldades, assim. A gente chegou num barco duplo também, a gente teve uma capotagem em Barra do Cunhaú, perto de Pipa. Tava eu e Aguinaldo e pegamos um mar gigante. Os caiçaras falaram, não, dá para sair aqui pelo meio aqui, né? O canal lá na frente é tranquilo de sair, é melhor do que você sair pelo lado. Que geralmente você tem um canal entre os recifes principal e você tem algumas portinhas laterais assim pelos recifes. A gente entrou por essa, estava tranquilo. E fomos sair pela principal. Né? Quando fomos sair, 2 metros de onda, quebrando os dois lados, quebrando os dois lados, de repente fechou tudo de onda na nossa frente. Né? E a gente tentou atravessar a onda, mas não conseguiu. E aí demos ré, a onda engoliu a gente, capotamos lá fora, ficamos 20 minutos nadando no meio da arrebentação. E por sorte a maré estava enchendo. E jogou a gente de volta pelo canal. Se a gente tivesse ido parar nas pedras, ia dar trabalho, viu? Podia se machucar. Porque estava grande, estava uns 2 metros de mar, assim. Entre outras,
Tá,
né? E
mas, por
o...
exemplo, se você está numa expedição.
Teve uma outra chegando, eu estava sozinho nessa, eu fiz no inverno, de Salvador até Recife. E você passa por Alagoas pela foz do Rio São Francisco. E é um rio grande, né? E o rio. É um rio grandão e ele forma bancos de areia com 2, 3 quilômetros para fora do mar. E eu estava nessa praia de Pirambu, né, chegando para lá, é uma praia de tombo, uma praia muito forte de onda, e estava com um mar gigante, enorme, sei lá, estava com 2,5 metros de onda, estava gigantesco. Lá para fora, e eu precisava achar a entrada na foz, um dia final de dia. Tinha perdido o mapa, era para ter parado na cidade de Pirambu. Eu falei, não, tá indo bem, vamos continuar. Fiz umas decisões erradas, enfim, era 4h30 da tarde, escurece às 5h30, e o mar estava gigante, e de repente passa uma onda de 3 metros na minha frente, quebrando, assim. Falei, caramba, o que que é isso? Uma onda no meio do mar quebrando. Eu olhei para lá, vinha a próxima. Acelerei e passei entre as duas, aí o coração já acelerou. Cheio de água viva, assim. Tinha tanta água viva que o remo subia, você remava, aí subia as águas vivas e caía em você, assim, aqueles fiapinhos, né? Começava a queimar, sentia assim, o. Água viva na camisa, aí falando, sentia ela cair, dava 3 segundos, começava a arder tudo, né? E aí eu resolvi sair da água, mas saí com uma arrebentação monstra. Eu falei, puta, vou morrer nessa porra. E aí amarrei tudo que tinha para amarrar, esperei a série, entrei atrás da série, e quando eu vejo para trás, assim, 2 metros de pilha de. Uma pilha de espuma vindo para cima de mim, parecia um monstro, né? Aí me pegou, rolou para tudo que é lado, né? O caiaque rolava assim, e senti o caiaque apertar as pernas para baixo, o casco subir. Aí, cara, eu rebentei o caiaque inteiro. E no meio de uma expedição dessa, sozinho, numa praia de 40 quilômetros, sem parada, você fala, cara, acabou a viagem se der sorte acabar a sua vida ainda, né? Então. Graças a Deus cheguei no. Tinha só entortei o leme, não perdi grandes coisas, não quebrei nada, e só tive que me virar para sair depois. Tive que esperar outro dia, no outro dia estava mais tranquilo, deu para sair. Se estivesse naquela condição de mar, não ia sair, não. Ia ter que esperar até o mar abaixar até para conseguir sair de novo. Então
E
são.
como é que você faz? Você leva um rastreador, algum equipamento que as pessoas possam te acompanhar? Quando eu e Yuri fazíamos viagens, assim, nós tínhamos sempre o spot, que parece um rádio amador, mas que vai dando a tua localização para algumas pessoas. Você usa alguma coisa assim nessas expedições?
Antigamente não tinha nada disso, não tinha celular, você tinha que procurar o um orelhão com ficha para você dar sinal que você estava vivo de algum lugar. Quer dizer, a gente tirava fotos e depois da viagem não tinha internet para você apresentar, fazer live assim, pra você mostrar os vídeos, né? Não tinha nem vídeo, não tinha filmadora, né? Não tinha aquelas câmerazinhas da Canon que você tirava foto em filme, né? Revelava depois, fazia uma reunião entre os amigos para mostrar as fotos, sei que lá. Hoje em dia tá tudo. Tem GPS, hoje em dia tem o spot, né? A grande vantagem do spot, não que alguém vá te salvar se apertar uma emergência do spot. No Brasil isso não acontece, lá fora sim, mas aqui no Brasil não. Mas é interessante para quem está assistindo, principalmente divulgação, estão vendo onde é que você está indo, onde é que você está. Tem muitos lugares na costa que você não tem sinal de celular, etc. Você não vai ter. Hoje em dia, até no WhatsApp, você bota no WhatsApp, ele vai te dizendo onde você está, né, no localização em tempo real. Né, mas o Spot ele vai te dando um mapinha, vai te dando de 30 em 30 minutos onde você está. Quer dizer, um conforto, né? Legal para quem está acompanhando uma viagem dessa para acompanhar. Ah, eu usei, acho que na última viagem para Fortaleza, de Recife até Fortaleza, eu usei, não, desculpa, Fortaleza para São Luís, eu usei um spot desse, é interessante, né? Tem muitas áreas que não pegam nada, para fora do Delta do Parnaíba, por exemplo, não pega nada. E eu parei, dormi em lugares que não tem sinal de nada, então o pessoal fica mais tranquilo, vê que o pontinho está se mexendo, parou num certo lugar às 3, 4 horas da tarde, está acampando, no outro dia começou a se mexer, a mamãe não morre do coração, né?
Imagino. Que dá um pouco de medo, né? Para a família que sabe que está fazendo uma expedição, imaginar um caiaque pequenininho no meio do oceano, né?
É, dá sempre... Eu prefiro Christian? Contar as coisas depois que eu chego em casa, né? Mas hoje em dia você vai postando todo dia, Instagram...
Christian, tem bastante gente...
Hoje em dia você vai postando dia a dia da sua viagem, o pessoal vai acompanhando no dia a dia, né? E mudou até um pouco o jeito que você faz a viagem. Antigamente você fazia viagem para desligar, para estar num lugar, num outro mundo, para me desligar de onde eu tá. Hoje em dia você não consegue mais desligar, né? Você está num lugar desse e você já está preocupado com o que você vai postar no final do dia, quer dizer, já perde um pouco aquele momento seu de desligar, de sentar na praia, de não fazer nada, ficar olhando as estrelas, dormir jogado na areia. Mas faz parte. A vantagem disso é que tem um monte de gente que curte o que você está, curte o dia a dia da viagem e se bota no seu lugar. Nessa última viagem, acho que tinha praticamente quase 5 mil pessoas acompanhando a viagem todo dia, né? A gente publica em vários canais, etc., né? E o pessoal acompanha no dia a dia, né? E anima o pessoal a querer fazer a sua, né? Fazer a sua viagem. Não precisa ser uma viagem tão grande, tanto faz, mas que você planeje a sua, que você pegue o seu projeto de vida, que você comece a botar no... tirar do papel e botar na prática, né? Que uma hora você vai estar sentadinho no seu caiaque remando, né? Você também vai ser o protagonista da sua história.
Verdade.
Né? Eu não sou super-homem, eu tenho que trabalhar, eu tenho família, eu gosto dos meus filhos, eu tenho que estar aqui de volta, né? Não tenho dinheiro para ficar um ano viajando pelo Brasil, não tem jeito, né? A gente tem que voltar para trabalhar.
Só remando. Christian, o Ricardo Hacker tem perguntando, tem algum projeto para portadores de deficiências? Eu não sei se é o Ricardo, a gente conheceu aqui na represa, que ele é paraplégico e rema de caiaque. Você faz expedição, leva o pessoal junto?
Tem bastante canoagem, acho que é o esporte que você consegue ser mais acessível de todos. A gente fez um caiaque de surf, por exemplo, para o Fernando Fernandes, aquele ex-BBB que ficou paralítico, etc. O cara foi 4 vezes campeão mundial de canoagem e a gente fez um caiaque de surf para ele surfar a Pororoca, né, desenvolver um caiaque para ele. E ele fala, cara, no caiaque não tem diferença nenhuma, cara. Você botar eu e você para remar num caiaque, a gente está remando de igual para igual. Não tem, tanto faz se eu tenho perna ou não tenho. Né? Então, já fiz, já levei cegos para remar, que é uma situação totalmente diferente, né? Você tá vendo o que está acontecendo. Então a gente fez uma competiçãozinha com um cego no caiaque duplo, né? E aí que você se liga, ele não está vendo o que está acontecendo, mas ele está escutando. Ele está escutando as pessoas no redor, então você vai narrando para ele, ó, largamos, tem 4 pessoas na esquerda, tem 2 na direita, ó, conseguimos ultrapassar mais um, e ele está vendo. Cara, foi o evento da vida dele. Acho que esse cara lá em Caraguá, ele acabou saindo da toca, né? O pessoal, geralmente, quando fica cego, eles acabam... tem um problema ou tem um acidente desses, acabam se saindo da sociedade, eles acabam falando, puxa, o mundo acabou para mim. O próprio Fernando Fernandes fala, cara, a melhor coisa que me aconteceu foi meu acidente. Porque ele fala, cara, eu comecei a ver o mundo de outro lugar, né? Eu estou influenciando outras pessoas que me veem, sentem encorajados e vai. Então tem muita gente em kitesurf, em wave ski, né, em canoagem, para canoagem, etc., quer dizer, não limita em nada. Tem o Lois aqui em Atibaia, por exemplo, teve um acidente de asa delta, ficou paralítico também, tem o caiaque, faz expedição, já fez Canané para a Ilha do Mel com a gente, bota a cadeira de roda atrás, desenvolveu uma cadeira de roda com roda mais larga para andar na praia. Quer dizer, acho que a limitação está na cabeça da pessoa, né? Se ele quiser, ele faz. É, não chega de desculpinha, né, cara? Vamos fazer,
que
cara.
Barra, você vai remar.
Tem, inclusive, na...
Até
na
o Bruno Marques acabou escrevendo para o Ricardo.
Na Praia do Sono, perto da Joatinga, lá
só
tem
o... Só para falar, o Bruno...
Tem o Xé, que é um dos caiçaras que também tem uma deficiência nas pernas. A gente desenvolveu um caiaque para ele conseguir acionar o leme, e o rapaz vai para a água todo dia. Pesca de caiaque, passa 3, 4, 5 horas. A vida dele é o mar. Quer dizer, o caiaque acabou, uma canoa é muito pesada para ele, ele não consegue sair. Então, com o caiaque dele, ele tem autonomia, ele mesmo se arrasta até a beira da praia, bota uns tubinhos lá, arrasta o caiaque por cima, entra no caiaque, vai para o mar, passa as horas dele no mar, volta, quer dizer, revolucionou a vida dele também. É um cara super gente boa, e acabam virando exemplo de...
Nossa,
de
esse é um cara... acho interessante fazer uma matéria com ele, já fiquei bem interessada. O Bruno Marques escreveu para o Ricardo, ele está dizendo que tem sim, que é para procurar o projeto Onda BGF Acessível, do Bruno Guazelli, que é super bacana.
Isso. É
tu
o maior
conhece
projeto...
Esse...
Sim, é parceirão nosso. O Bruno está naquelas fotos do Kayak Surf lá no começo, que é o cara de Bertioga que eu falei. Ele faz esse projeto de bota cadeirantes e portadores de necessidades especiais diversas, até desde paralisia cerebral até mais leve, para surfar, para pegar onda, para de canoa havaiana, de caiaque, gente que simplesmente com cadeiras anfíbias, simplesmente o fato de estar na praia, conseguir entrar no mar com uma cadeira anfíbia já venceu o obstáculo da vida, né? E ele chega a juntar 400 cadeirantes, assim, 400 pessoas num evento, né? O maior evento do Brasil. Eles faziam de 2 a 3 vezes. Tinha um patrocínio do Itaú, agora eles estão tem que correr atrás de patrocínio, né? Para variar. É lindo, mas falta dinheiro para variar, né? Mas em Bertioga, né? Esse evento. E assim que acabar a pandemia, acho que eles devem continuar fazendo. Muito legal esse evento, muito bacana. E precisam de
Com
ajuda, precisam de
certeza.
canoístas para ajudar esse pessoal. Depois que você vê esse pessoal, a felicidade que eles ficam de poder sair para o mar, para remar, para surfar uma ondinha, etc., você volta para casa, você fica 6 meses sem reclamar de nada. Você fala, nossa, eu sou sortudo nesse mundo, eu vou ficar quietinho, eu vou aproveitar minha vida e vou tentar ajudar esses outros a conhecer esse mundo do mar, né?
Isso é incrível. Bom, tem gente do Imbé, do Rio Grande do Sul, mandando várias mensagens. O Celso Luciano botou: bola um curso de empreendedorismo em canoagem. Você deve ter também. Já estão pedindo
Isso aqui,
aí,
ó, é suor na testa, não tem empreendedorismo e canoagem, tem que fazer, cara, não tem jeito. É, a gente tá milionário, né, Vera? Fala aí. Viver de
é
esporte no
verdade.
Brasil, se você não mexe com futebol, meu amigo, isso aqui é um sofrimento. Isso aqui. Se você não gosta muito, você não faz. Quer dizer, ninguém vai ficar milionário em canoagem. Todo mundo que trabalha com canoagem é porque gosta, porque curte esse negócio de passar, curtiu. Para mim foi muito bom, né? Para as pessoas é muito bom, e a gente quer passar isso para os outros para tentar abrir, para mostrar para o pessoal que tem outras opções além dessa vida A com B que a gente leva na cidade, que você pode abrir um pouco a sua cabeça, você pode melhorar seu estilo de vida, você pode melhorar sua qualidade de vida, né? Simplesmente mudando um pouco seu hábito, né? Expedições. Tem muita gente esse ano. Com essa
Com
pandemia, vamos
certeza.
aproveitar. Com essa pandemia, até a procura por cursos,
É
viagens,
isso.
caiaque explodiu. Faz 5 anos que não vende tanto caiaque, todo mundo, no Brasil inteiro. Ninguém mais aguenta ficar em casa. Então, o pessoal está começando a perceber que precisa de natureza. Ninguém aguenta mais ficar nas lives. Ninguém aguenta mais ficar nessas. O pessoal quer ir para fora, quer ter sua experiência. Né? Quer ir lá para fora, quer ver o mar, quer ver as tartarugas, quer acampar numa praia deserta, quer sentar na praia e fazer um castelinho de areia, né? Porque não pode, simplesmente não pode mais. Né? E os caras estão brigando a gente ficar em casa, que doideira. Né? Que perigo você pode ter no meio do mar, tranquilão, você está sozinho, está numa praia deserta, você parou, você não está aglomerando com ninguém, você está tomando seu cuidado, um ambiente com sal, quer dizer, o vírus não sobrevive sal, né, você, sei lá, né,
agora aqui o pessoal na represa tá mesmo, onde a gente está, tantas represas, você nem tem caiaques para vender a pronta entrega agora, né, se alguém quiser comprar um caiaque amanhã, só por encomenda.
Tá difícil. Então, apesar de tudo, os aumentos, que o pessoal ainda, em vez de segurar para tentar ganhar, passar a recessão, o pessoal mete aumento, né? Gasolina foi lá para cima, resina teve 40% de aumento, né? Mas a gente faz o que pode para conseguir lidar com isso. Ainda temos material, está vindo, tem muitas, tive que importar algumas coisas, teve que, sei lá, vai se adaptando, né? Mas estamos conseguindo entregar, tá? E tem muita gente, esse ano eu nunca vi tanta gente fazendo expedição longa na minha vida inteira. Então, só esse ano teve pessoal de Florianópolis que fez do Rio de Janeiro até Santos, dando uma volta na Ilha Grande. É, teve umas 4 meninas de Salto, mais um rapaz, o Thiago, fizeram a Ellen, fizeram de Paraty, atravessaram a Joatinga, foram até Ubatuba, fizeram expedição. Teve uma garotada de 2 rapazes de Londrina que fizeram de Matinhos até Ilhabela. Então tem muita gente fazendo expedição. Tem mais outras expedições interessantes aí ocorrendo aí, cara. Tem muita gente saindo e se jogando e vendo que não é impossível. Dá para eu fazer também. Perfeito, né? O que a gente mais quer é mais gente no mar e mais gente aproveitando.
Eu acho que essa pandemia... É verdade. Eu acho que essa pandemia, as pessoas estão trabalhando mais em casa, diminuiu o deslocamento de carro e tal. Então, elas estão buscando opções e estão tendo até mais tempo para fazer esportes ao ar livre, né?
É, tá virando uma necessidade sair, né? Para bicicleta não existe mais no mercado. Né? Tem muita gente pedalando. Gente que nunca pedalou na vida estão pedalando, né? E estão fazendo de tudo, estão correndo, estão saindo, estão caminhando, estão indo remar, tudo que dá para você fazer sem aglomeração, que você não depende de ninguém, que é o caiaque, né? Você bota o seu caiaquinho, vai para uma praia, vai para uma lagoa, vai para uma represa, faz o seu exercício, faz, tem contato com a natureza, volta de cabeça limpa, né? Dá aquela descarregada.
E é leve, dá para pôr no rec do carro e levar. Bom, nós estamos já quase 1h20 aqui, apesar da falha, eu peço milhões de desculpas, a gente imagens maravilhosas do Christian para mostrar, vídeos, mas infelizmente dependemos da internet. E até só falar assim, ó, o Marcelo Migue mandou uma mensagem dizendo que eu conheci mesmo o Luiz, que o Christian que você comentou aqui na represa, que ele é paraplégico e rema. E o Guilherme Pereira mandou dizer, ganha pouco, mas se diverte. Isso é o mais importante, qualidade de vida, né, Christian?
Tem o pessoal, Guilherme mesmo, tem a história. Guilherme era gerente na Johnson's, trabalhava com vendas, com não sei o que lá. Largou tudo, foi fazer. Hoje ele trabalha comigo, trabalha guiando viagens também. Ele trabalha com carnaval, né? Ele faz trabalho no monobloco e é psicólogo. É, atende psicologia também, mudou completamente a vida dele, né? E não é tá melhor, tá pior, tá mais rico ou menos, tá mais feliz, tá fazendo o que curte, né? Isso que importa.
Essa é a riqueza. E o Márcio Pereira, ele tá pedindo para falar mais do Woodstock da canoagem. Só para falar mais uma, o Frank Soad diz que um dia de treino com Fuchs é uma terapia mental. Opa!
Isso só. É, Marcião, a gente vai. Vamos ver. O problema está sendo o tempo, né? Como tudo, né? Agora tendo que a gente está fazendo um galpão novo para produção, dar uma organizada melhor. Mas esse projeto vai sair, cara. Tem até o Marcelo Naves aí, nós vamos juntar, fazer um evento de blues com caiaque, vai ser uma bagunça.
E aqui?
Dura que precisa de tempo, né, pra gente organizar tudo isso. A gente tem que dividir o nosso tempo com tudo que a gente quer fazer, né? Não tem jeito.
Com certeza. Christian, nosso tempo aí já tá no finzinho, né, 1h20. Passa teus contatos, que depois a gente coloca Onde que as pessoas te encontram para poder entrar em contato, marcar curso, expedições e até encomendar um caiaque?
Bom demais. Expedições estão cheias até abril, né? Pra você ter ideia. Mas tá. Esse fim de semana até. Vamos sair. É, o pessoal tá tudo maluco para sair de casa. Mas o
Mas tem
site é
lugar.
Aroeira. Tem mais ou menos. Para curso ainda tem. Então, tá uma loucura. Procura, tá. Você abre em 2 semanas e encheu o programa. Lá para abril já.
Nossa.
E, mas enfim, o site da agência é aroeiraoutdoor.com.br, onde estão os cursos e as viagens, né? Lá tem um calendário, etc. Vamos botar até coisa mais para frente lá. Então tem para junho, já tem a Cananéia para Ilha do Mel, que é uma expedição maior, né? Lindíssimo,
Uau.
lindíssimo. Putz, é um
Essa eu tenho
lugarzinho
vontade de
lindo, lindo.
fazer.
Maravilhoso. E tem os cursos, tem algumas coisas lá. Saco do Mamanguá, etc. E tem os caiaques, né? Para quem quiser, a gente está melhorando. Eu sou péssimo de marketing, né? Então a gente está para melhorar um canalzinho, botar mais vídeos explicando, etc. E tem os caiaques, que é eclipsecaiaques.com.br. Então a gente tem os caiaques oceânicos de travessia, tem os caiaques de surf. Fizemos um caiaque de polo para quem joga caiaque polo, que é uma modalidade nova, bem interessante também, 5 contra 5 numa piscina, num lago. E tem caiaques de pesca, né, o caiaque aberto de pesca, o Ahu, e por aí vai, né? Vamos ver, a gente gosta de ficar inventando coisa. Vera caiu de novo. Maravilha. Bom, é isso aí, se precisar, tem o contato lá, tem Instagram, Aroeira Outdoor, o Eclipse Caiaques, tem Facebook, tem essas coisas. Eu não sou muito bom nessas coisas, mas de vez em quando a gente posta alguma coisa lá. Mas vou garantir para você que eu não vou postar 500 coisas por dia, não. Pode ficar tranquilo. Mas sempre tem coisas interessantes aí acontecendo. E vira e mexe, a gente tem encontros de kayak surf, né, em Bertioga, tem eventos e a gente divulga coisas legais aí de que está acontecendo no mundo da canoagem. Vamos ver se a Vera volta. Essa foi engraçada, hein? Tava caindo raio pra caramba aqui, viu? E para quem, aproveitando aqui, para quem quiser, a gente, lógico, não precisa fazer só com a gente tá em São Paulo. Tem muita gente em outros lugares, né? A gente tem parceiros no Rio de Janeiro, por exemplo, o Jorginho dá curso com a Eco.Rio, no Rio de Janeiro, faz cursos, faz saídas, a gente pode deixar o contato também. Tem pessoal que dá curso, Márcio de Osório também, que escreveu agora, tem o Léo Oeste, tem o no Rio Grande do Sul, tem o Álvaro Valendovski, Casa de Aventura, né, em Brusque, Santa Catarina. Para o Nordeste temos o Sérgio Cabral e Sérgio Bandeira com a turma, expedições, o Odisseia, canoagem. Tem pessoal de Belém, pessoal de São Luís do Maranhão, André Lima, fazendo expedições fantásticas para os Lençóis Maranhenses, etc., né? Regiãozinha muito legal. Quem mais? Belém, o Igor Viana fazendo essas expedições para. A gente pode deixar tudo, botar no link aqui depois, para quem tiver a fim. A gente bota aí para divulgar. Queremos mais é divulgar a gente fazendo coisa bem feita e aproveitar o Brasilzão nosso aí, que é lindo. Visto da água é melhor ainda. Pessoal, um prazer, então. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, com a Vera. Estamos tudo em contato aqui. Estamos tudo junto. Beleza? Agradeço e até mais.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.